falamos muito sobre, tentamos demonstrar aqui com a expertise dos engenheiros da Poli, sobre as causas que levaram ao desabamento durante um incêndio do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro da capital paulista. Havia ali um fator específico daquela construção que desabou durante o incêndio? Quer dizer, o problema foi a falta de conservação? O prédio, obviamente, estava abandonado antes de ser invadido. São estes os fatores? Ali havia um problema já desde o projeto, mal instalado, mal conservado, depois invadido, e a gente sabe as condições em que aquele prédio era ocupado, né? Ou a falta de condições totais. Mas é um caso específico, é um problema de construções desta década, da mesma década do Wilton Paes de Almeida. Ainda é um problema em relação à preocupação com a prevenção de incêndios nas construções aqui na cidade de São Paulo. Esse é o tema que a gente resolveu trazer mais uma vez, aprofundar. E a gente vai conversar com técnico, engenheiro técnico do IPT, sobre essa parte importante dos sistemas de proteção contra incêndios. Converso com Antônio Fernando Berto, que é pesquisador responsável pelo Laboratório de Segurança a Fogo e a Explosões do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Bom dia, seja bem-vindo ao jornal.
Bom dia, obrigado.
Eu começo com um caso específico deste edifício. Foi a má conservação, havia problemas desde o início no projeto inicial, foi o jeito como aquele prédio era ocupado, e a gente sabe, né? As instalações eram muito rudimentares, ali provavelmente uma série de aparelhos ligados numa única tomada, acabou levando a um curto-circuito e gerando um incêndio, enfim. Gostaria que você nos falasse um pouco especificamente deste prédio, para depois a gente tentar ampliar a discussão para outras construções desta mesma década e as atuais, né? Se essa preocupação com o incêndio era uma coisa da década, de quando esse edifício foi construído?
Pois é, não era, né? Nessa mesma década foram construídos outros grandes edifícios que também estiveram sujeitos a tragédias equivalentes ou até maiores que esta, que foi o edifício Joelma, o edifício Andraus, o edifício da CESP, sede da CESP na Paulista, que foi um incêndio imenso, né, que envolveu não apenas o primeiro edifício, mas o segundo, sede 1 e sede 2, acabou também sofrendo colapso estrutural, da mesma forma que o Wilton Paes de Almeida. Então é um problema de edifícios construídos nessa ocasião, né, início, meados da década de 60, onde não havia qualquer preocupação com segurança contra incêndio. Segurança contra incêndio, a partir daí, se percebeu no Brasil, mas no mundo já era assim, que havia necessidade de exigir, deixar por conta do próprio arquiteto, do próprio engenheiro ou dos projetistas envolvidos a resolução do problema, não tinha, enfim, um resultado positivo, né? Os grandes incêndios que aconteceram comprovaram isso. Então havia necessidade de o Brasil entrar nos trilhos nessa, né, em relação a esse tema. Segurança contra incêndio deve ser objeto de regulamentação e de fiscalização rigorosa. Caso contrário, a gente tem situações como essa, experiências trágicas como esta, né? E nessa ocasião, quer dizer, esses dois grandes incêndios, né, no Joelma e Andral, seguido depois pelo CESP, pelo Grande Avenida, Todo mundo vai se lembrar também, um incêndio trágico, e com muitas mortes, e enfim, há necessidade de regulamentar e de fiscalizar com rigor. Os edifícios abandonados e invadidos em São Paulo é um problema gravíssimo, não é? Por conta de que são edifícios onde os antigos, ou seja, edifícios que não foram concebidos considerando a questão da segurança contra incêndio.
Justamente.
E uma situação ainda agravada por uma ocupação desordenada, né, irregular, onde o risco de incêndio, por conta especialmente de instalações elétricas precárias, falta de consciência da população para o problema, instalações de gás precárias, né, uso de espiriteiras, fogo aberto, amplia enormemente o risco de incêndio, né, encontrando situações favoráveis, como a do Wilton Paes de Almeida e de outros tantos edifícios abandonados, a possibilidade de ocorrências como como aquela, como a do Wilton Paes de Almeida, é uma situação bem real, bem palpável, algo para a gente se preocupar, de fato.
De altíssimo risco, né, como foi naquele caso. Agora,
pois
como ele foi estruturado, que ele era muito moderno para a época.
Sim, um edifício moderno, um projeto arrojado, né?
É.
Tanto arquitetonicamente como estruturalmente, isso é importante observar. Arquitetonicamente porque, da mesma forma que, por exemplo, os edifícios da CESP que queimaram, eles eram edifícios com planos, escritórios com plano espacial aberto, sem divisórias, né? Com as escadas não enclausuradas, né? Com as fachadas não protegidas, fachadas totalmente envidraçadas, os edifícios da CESP eram assim. Então, isso favorece muito a propagação do incêndio, porque uma coisa é o risco de início de incêndio, tá certo? A seguir, estabelecendo-se um princípio de incêndio, ele pode evoluir no ambiente onde se iniciou, propagar-se para outros edifícios e chegar mesmo a provocar a ruína do edifício, como aconteceu.
É impressionante a imagem, né? A gente não consegue entender como uma construção pode desabar como um castelo de areia. Aquela imagem é impressionante, né? Essa e outras imagens semelhantes,
pois é,
né?
Pois é. Além do edifício, então...
A estrutura inteira sofre um colapso.
Além do risco de início pela ocupação irregular, né? Eu imagino que antes daquele princípio de incêndio, muitos outros tenham ocorrido ali. Da mesma forma que ocorrem... E em grande parte dos edifícios abandonados, porque não há preocupação com prevenção. Mesmo nos edifícios onde há preocupação com prevenção, os edifícios regularmente ocupados ocorrem em princípios de incêndio.
Sim.
E com frequência. E, então, ali houve, além dessa situação de risco, né, de princípio de incêndio, ocorreram condições favoráveis para ele crescer, uma ocupação totalmente desordenada, pavimentos sem... subdivisões, vamos dizer, regulares, muita madeira,
divisões
muito papel.
Divisões feitas com papelão, né? Madeirite, isso.
Então, o incêndio, a partir do seu início, cresceu muito rapidamente. Rapidamente havia envolvido, né, todos os materiais combustíveis, e não eram poucos, né, ali presentes. A partir daí, encontrou condições favoráveis pela ausência que se chama de compartimentação vertical, tecnicamente, né? Escadas não enclausuradas, os elevadores desprotegidos e, especialmente, uma fachada totalmente envidraçada, sem barreiras, como hoje se propõe na regulamentação. E aí um grande número de pavimentos se envolveram ao mesmo tempo. Isso expôs a estrutura a uma situação bastante severa, né? De calor intenso, que foi, a estrutura foi se aquecendo e se expandindo. Surgiram a partir daí esforços de dilatação térmica da estrutura de concreto os pilares, enfim, a estrutura vertical da edificação não estava preparada para isso.
Uhum.
Aí
aconteceu o que a gente viu.
Aí aconteceu a tragédia, os pilares se romperam e a edificação ruiu.
Portanto, você já está dando alguns indícios, Antônio, que algumas regras de construção básicas. Então, a pergunta é, né, vamos entrar um pouco nessa legislação, nas construções dessa década para cá, você diz, depois dos incêndios, a estrutura, as exigências mínimas para construção, para sistemas de defesa contra incêndios, isso tudo foi sendo exigido. Nós podemos dizer hoje... que nós temos, eu não vou tomar como base, obviamente, esses prédios antigos que estão no centro, né? Centro Velho, se a gente se restringir a esses 250 e poucos prédios, o risco deve continuar existindo, inclusive para provocar o incêndio e de atingir edificações ali próximas também, né? Que é o que aconteceu com esse também, veja o que aconteceu com a igreja, né? Ali.
Pois é.
Tem isso, então, dali para cá... Quais são os padrões hoje? Como é que está essa questão da fiscalização sobre esses padrões de construção e de prevenção a incêndios? Vamos tomar a cidade de São Paulo.
Olha, a regulamentação de proteção contra incêndio no Brasil surgiu propriamente na cidade de São Paulo. Após os grandes incêndios Andraus e Joelma. Poucos dias depois do incêndio do Joelma, foi publicado um decreto municipal.
Municipal.
10878, de 74, e tratando exclusivamente de regras para que a construção deveria atender para ser segura. E então, a partir daí, a prefeitura iniciou um processo de fiscalização. O Corpo de Bombeiros, apenas 9 anos depois, definiu a sua primeira regulamentação consistente. Até então, as regras do Corpo de Bombeiros eram super simplificadas e tratavam apenas da obrigatoriedade do uso de hidrantes e de extintores, basicamente isso. E segurança contra incêndio requer muito mais que isso. Então, apenas em 83, o Corpo de Bombeiros estabeleceu a sua primeira regulamentação. Mas, a partir daí, passou a prestar mais atenção para o problema do incêndio e o Corpo de Bombeiros foi acompanhando, né, esse até aumento de ocorrências, né, iniciou um processo de renovação ou de aprimoramento constante de sua regulamentação. Atualmente, a regulamentação do Corpo de Bombeiros de São Paulo, ela é bastante coerente, naturalmente ainda muito precisa ser feita, ela pode ser aprimorada e deve ser aprimorada. O Corpo de Bombeiros se preocupa com isso. Uma situação interessante é que a partir do último decreto estadual, que é o decreto número 56819, e após a tragédia da Boate Kiss, os outros estados brasileiros, alguns até há muito pouco tempo atrás, não tinham os corpos de bombeiros, porque regulamentação de proteção contra incêndio é tema tratado nos estados. Sim. Pelos corpos de bombeiro, cada estado tem sua própria regulamentação. Até pouco tempo atrás, muitos estados não tinham regulamentação alguma. Essa regulamentação 56819 do estado, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, foi tomada como exemplo. E atualmente cerca de 17 outros estados brasileiros utilizam, copiaram, né, ou aproveitaram essa de São Paulo. Sim. Então, essa regulamentação de São Paulo é um exemplo. Mas isso não quer dizer que ela seja perfeita. Temos ainda que avançar muito. Mas é um processo. O grande problema, no meu ponto de vista, está na fiscalização.
Mas eu ia chegar nesse ponto. Nós temos legislações excelentes. O problema é fiscalizar o cumprimento da legislação. Pois é. Né? Desde uma obra. Esse processo que se inicia na obra.
Sem dúvida, se inicia antes da obra. Antes da obra. No projeto que deve ser apresentado às autoridades para ser avaliado, para verificar se a proposta é condizente com o que a regulamentação propõe. E esse processo de fiscalização segue, não é?
Uhum. E ele tem que ser, essa fiscalização, depois de uma obra pronta, um prédio entregue, com moradores, enfim, ela é anual?
Uma coisa importante se colocar antes disso é que o Corpo de Bombeiros, apesar da sua regulamentação, ele não tem poder de polícia.
Ele então, não pode fazer interdição.
Ele não pode nem fazer vistoriar. Apesar da regulamentação propor que, para algumas situações, o Corpo de Bombeiros pode fazer vistorias por ofício, isso dificilmente acontece, porque o responsável pela fiscalização dos municípios são as prefeituras. E uma coisa ainda mais importante que isso, a regulamentação do Corpo de Bombeiros se aplica nos municípios a partir de convênios estabelecidos, porque o Corpo de Bombeiros se envolve, analisa projetos, vistoria obras, a partir de um convênio, onde o documento, onde se exige o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, chamado AVCB, para concessão do habite ou das licenças de ocupação, apenas nessa situação. Então, em municípios onde não há convênio, não há regulamentação de proteção contra incêndio.
Que absurdo!
Você não sei se você sabe, Roxane, que a imensa maioria dos municípios de São Paulo não tem convênio. Existem cidades em São Paulo, cidades até boas, onde não se vê em supermercados, em locais de reunião de público, sequer um extintor pendurado na parede.
Que absurdo que você está contando aqui para o nosso ouvinte. Porque a gente imagina o seguinte, quer dizer, ele só vem quando ele é provocado, é chamado, portanto. Não é obrigatório.
A prefeitura que determina. Se não há essa consciência, na prefeitura, enfim, o convênio não é feito, o Corpo de Bombeiros não atua, não se exige a aplicação da regulamentação. Mas nós temos nessa área uma novidade importante. O Corpo de Bombeiros preparou uma nova regulamentação desde 2015 e tenta aprovar junto ao governo do estado, com duas novidades importantes. Primeiro, poder de polícia estabelecido.
Ou seja, se ele chegar e verificar a irregularidade, ele pode determinar a interdição.
Não.
Então, qual seria esse poder a mais? Ainda não é isso.
A interdição, tudo indica, né? É um documento que ainda está analisado, já foi submetido à consulta pública, já foi muito discutido. Está basicamente na mão do governo do estado para assinar. Mas pelo que eu pude perceber, esse poder de interdição ainda seria mantido na mão dos municípios. Mas a aplicação de sanções, multas, condicionadas a prazos para execução, que seriam majorados na medida em que esses prazos não fossem cumpridos, e seriam então o poder de polícia com possibilidade de sanções aplicada pelo bombeiro, pelo corpo de bombeiros.
Sim.
Não chegando à interdição, que seria aí, eu imagino, uma ação conjunta com o município. E além disso, a aplicação compulsória em todo o estado, independente de convênio.
Ah, sim. Aí...
Duas grandes novidades que o setor, né, espera. Muito quem bom. Tem consciência do problema, da gravidade do problema, espera até com uma certa ansiedade. Seria um novo grande passo, né, para a área de segurança contra incêndio no estado de São Paulo.
É, que mais uma vez pode servir de exemplo para outras prefeituras do Brasil afora.
No Brasil.
Para a gente encerrar rapidinho, que o tempo está esgotado, no caso dessas construções antigas, feitas em outras décadas, lá atrás, e que estão ou subocupadas, ou sem fiscalização, ou sem manutenção, qual é a saída para isso? Na surra, valeu. O que fazer?
Poxa, que questão bomba, difícil, né? Temos aí um problema social, né?
É.
Agora mesmo, antes de chegar aqui, estava conversando com o assessor de imprensa do IPT, que dizia ter ido esse final de semana ao centro, né?
Naquela região.
Provavelmente a propósito da virada, né,
cultural.
Uhum. E viu a população ali que ocupava o edifício Wilton Paes de Almeida na rua, cercados por grades, enfim, sem ter para onde ir. Então é um problema social. Como resolver isto, né? Agora, uma atuação mais rigorosa do poder público sempre vai ter resultado. A gente vendo aquilo e sabendo dos cerca de 250 edifícios invadidos, né, percebe que a presença do poder público é bastante deficiente, não é? Em São Paulo, a gente andando pela cidade percebe isto facilmente, né? Que a presença do poder público
deixa a desejar.
Puxa vida, não é? Não é
Ou
verdade?
Seja, uma situação que está ali de risco para muitas outras famílias que,
pessoas
por necessidade...
Sem opção, não é?
Sem opção nenhuma.
Que poderiam ser melhor assistidas, inclusive em relação a essa questão, não?
Exatamente.
Uma ação conjunta da prefeitura com o Corpo de Bombeiros, algo deve ser feito. A gente não pode conviver com uma situação como essa, deixando essa população, enfim, à margem, né, de até mesmo de questões essenciais, que é a sua própria segurança. E o incêndio é uma grande ameaça, sem dúvida, nessas ocupações, né, Roxane?
É um grande risco. Bom, mas tem aí uma boa notícia, que é essa nova legislação,
pois,
isso que falta ali.
Pois é.
A caneta, isso? Falta só a caneta.
Falta
a caneta para assinar, para a gente dar mais esse passo importante rumo a protocolos de prevenção em nível mundial. A gente tem que ter, e São Paulo, a gente está falando de São Paulo, que bem teoricamente teria que servir
do estado,
do estado,
não,
de São Paulo,
não apenas São Paulo, o estado inteiro,
o estado,
né,
inteiro servir de exemplo para o país,
não é? Grandes cidades, grandes edifícios, não só aqui,
é,
não
é? Isso mesmo. Conversei com o engenheiro Antônio Fernando Berto, pesquisador responsável pelo Laboratório de Segurança a Fogo e Explosões do IPT, ele que 4 décadas, pelo menos há mais de 4 décadas, trabalha com esse tema. Muito
obrigada
pelos esclarecimentos.
Obrigado.